10 horas da manhã, mais um programa Líder Audiência acontece nessa emissora, o programa Linha Aberta. Na recepção, a Carolzinha Ferreira, aqui na técnica, e evidentemente o nosso colega Jair Nunes, no departamento comercial Marcelo Rodrigo Maltauro, e comandando esse timaço de comunicação, Kaique Agostini. Nesse primeiro bloco, a presença ilustre do chefe da Casa Civil, o deputado federal Valdir Rossoni, e o chefe do Lucro João de Educação, Ricardo Buriaco. São as atrações do nosso programa, e evidentemente vamos começar dando bom dia ao deputado Valdir Rossoni, ele que é o chefe da Casa Civil. Deputado, satisfação tê-lo aqui nesse sábado com garoa, mas que 90, Porto União completa 99 anos e está acontecendo um desfile agora às 10 horas lá em Porto União. Porto União faz a festa antecipada que dia 5 comemora 99 anos. Bom dia, deputado.
Bom dia, Bretes. Bom dia, ouvintes da Rádio União. Bom dia, Buniago, nosso chefe do Núcleo de Educação. Desculpe eu tomar o seu espaço aqui, na verdade, estava dando uma passada aqui, até porque tinha marcado com os amigos o encontro aqui, algumas questões, e te tomo o espaço que você tinha marcado aqui. Mas para mim é um prazer estar aqui na Rádio União, gosto, te falei há pouco, gosto muito de fazer esse programa aqui, porque é um programa distraído, bacana, bom.
Sem combinar nada.
E nada melhor do que fazer as coisas que são prazerosas. E aqui é um prazer estar aqui no programa.
Pode ir, vou aproveitar até o Ricardo que está aqui, porque realmente você, junto com o governo Beto Richa, chacoalhou a educação. Primeiro, porque você teve a ousadia, a coragem de fazer um enfrentamento APP Sindicato. Enfrentamento, digo no bom sentido, de abrir as portas da Casa Civil e dizer: o que vocês querem? Vamos conversar? Coisa que o governo não tinha, Valdir.
Eu em Brasília, Brites, eu acompanhei todo o episódio que ocorreu e eu ficava muito triste, porque eu percebia que o que estava faltando era diálogo. E quando, naquele período, existia a possibilidade de eu voltar para a Casa Civil. E talvez aquele episódio fez com que o governador acelerasse a minha volta. E ao voltar, uma das recomendações do governador é que eu abrisse o diálogo com os professores do Paraná. E hoje, é claro, é muito difícil você ter o diálogo e dizer 90% não. É muito difícil. Mas sabe que temos tido boas reuniões e a gente também coloca a situação do governo, eles as reivindicações, e tem caminhado bem. Inclusive tem uma professora aqui de União da Vitória, eu sempre brinco com ela. Agora na última reunião, nós temos uma reunião, me parece que é dia 13 ou dia 14, com a APP Sindicato, e eu só marco no final da tarde, porque daí não tem hora para terminar. Senão você marca uma reunião 10 horas, 11 você tem compromisso, não terminou o assunto, tem que interromper a reunião. Inclusive eu brinquei com ela que ela tinha que levar um grústule. Grústule é cueca virada para nós aqui, né?
Isso.
E ela, brincando com ela, digo: olha, você faz uns grústules, traz aqui, quando fazemos a reunião, vamos até meia-noite, já jantamos aqui uns grústules. Está tendo um bom diálogo, só que um diálogo também bastante difícil, porque nós não podemos brincar com a situação financeira do Estado. Nós temos aí bem do ladinho nosso os problemas que os estados estão enfrentando com pagamento de salário. Melhor do que você receber um aumento, um avanço, uma progressão, é receber o seu salário em dia. Então nós estamos priorizando isso e outra questão que nós criamos dentro do governo foi um comitê de pessoal. Nada se toma decisão sozinho, tem que estar no comitê de pessoal, secretário da Fazenda, secretário de Administração, secretário de Planejamento, chefe, quem comanda esse comitê sou eu, como chefe da Casa Civil, e aí a gente convida as pessoas que estão reivindicando, os sindicatos que estão reivindicando, para expor a sua reivindicação ao comitê. O que que ocorria anteriormente no governo? Às vezes se prometia e depois não tinha possibilidade financeira de cumprir. Agora não, tudo que se fala, religiosamente vai ser cumprido, porque não é uma pessoa só que define. Não é o secretário da Educação que define se concede o benefício, o aumento ou não. Primeiro, o secretário da Fazenda, o secretário de Jardim, o secretário de Administração, tem que mostrar a viabilidade para depois ser aprovado pelo comitê e depois levado ao governador, com todos os estudos, com técnica, com profissionalismo, para não ter mais esses imprevistos que ocorreram anteriormente no governo.
Eu estava olhando a Folha de São Paulo, Valdir, e coisa inédita acontecendo nesse país, o serviço público é um, o serviço privado é outro. 258 sindicatos do Brasil negociando com os patrões a redução de jornada de trabalho e a redução de salário para manter o emprego. Coisa que no serviço público não se faz isso. Né? A dificuldade econômica...
O que ocorre, e até eu devo estar falando com os professores aqui, existe aquele fato do 29 de abril, aquilo foi lamentável, aquilo, porque aquilo interrompeu uma boa convivência que tinha entre os professores. Ou talvez o governador Beto Richa tenha sido, em termos de avanços para os professores, o melhor governador. Mas aquele fato manchou a convivência entre o governo e os professores. Mas o professor, eu acho que ele deve avaliar como um todo. Aquilo lá é lastimável, aquilo lá não foi aprovado, aquilo lá as medidas o governador tomou, prova disso que caiu o secretário de segurança, caiu o comandante da polícia militar, porque aquilo lá, qualquer pessoa medianamente inteligente não aprova aquilo que ocorreu. Eu me posicionei, como eu era do presidente do partido, me posicionei. O que nós temos que colocar, o que ocorreu no governo Beto Rich na questão de avanços, de progressões, a questão da horatividade, a questão do piso mínimo para os professores. O Requião entrou na justiça contra o piso, o Beto concedeu a horatividade, o Requião nem falava, atropelava do Palácio Iguaçu. O Beto Rich aumentou em 75% a horatividade, enfim, é uma outra situação. Então eu tenho pedido aos professores, inclusive a PP Sindicato, que nós não partidarizemos essa situação. Vamos trabalhar com a realidade do Estado, que certamente nós vamos caminhar melhor.
Você falava no Estado, eu vi Santa Catarina. Ontem, no Diário Catarinense, o secretário da Fazenda dizendo ele tentou viver bem. O Estado não consegue dar o aumento prometido, propalado, mas está conseguindo pagar o salário em dia. Então, já vê a diferença, que é gritante, é só em atravessar a linha, Rossoni. O que o professor ganha em Porto União, o que o professor ganha em Ana Vitória. Dá para ver essa diferenciação. A dificuldade que está no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, próprio Minas Gerais, o país, o caos que está o funcionalismo público, e nós, o Paraná, eu que sou aposentado, rigorosamente, último dia do mês, o dinheiro está depositado.
E uma questão, está aqui, né, o professor do Paraná, se você me pedir, o professor ganha o
que merece?
O que merece? Não. Jamais você vai conseguir pagar o professor pelo que ele produz para a sociedade, que é a área mais nobre de todas as profissões. Mas a gente tem que... vivemos num mesmo país. Então, é só comparar com o salário dos professores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que são dois estados equivalentes ao Paraná. Nosso salário, ele tem assim, ele é quase 50% a mais. Então, acho que os professores têm o direito de reivindicar, mas também nós temos que comparar. E veja o que ocorreu outro dia. Nós paranaenses, às vezes, criticamos o governador Beto Richa pelas medidas de ajuste fiscal. Outro dia, o governador de Santa Catarina desceu em Curitiba. Ele, secretário da Fazenda, secretário de Planejamento, presidente da Assembleia, um grupo de 10 pessoas, e foi pedir para o governador Beto Richa que explicasse a receita do bolo, Como é que numa crise dessa o Paraná consegue ter esse equilíbrio? Para você ter uma ideia, nós estamos investindo este ano em torno de 1 bilhão em recuperação de rodovia. Você pega a rodovia aqui de Porto União a Caçador, pelo menos a última vez que o Rodrigo, meu filho, foi a Caçador, ele preferiu voltar pela estrada de chão lá para o General Carneiro, de tão ruim. Nós estamos investindo 1 bilhão em recuperações de rodovia, e assim mesmo temos rodovias em péssimas condições. Então o governador de Santa Catarina esteve no Paraná para ver o que, que o Paraná fez. A única coisa que nós falamos para ele é o seguinte: num primeiro momento você tem um prejuízo político eleitoral muito grande, mas no segundo momento as pessoas começam a perceber de que isso foi salutar, porque dá a tranquilidade. Se imagine você poder programar a tua vida e dizer: eu vou receber meu salário, eu vou receber meu 13º, eu não vou ter nenhuma surpresa. Nós podemos dizer isso aos professores e aos educadores do Paraná.
Outra coisa aqui, polêmica não, porque eu li e entendi, Valdir, mas tem deputado falando besteira aí, com relação às vendas na bolsa da Sanepar e da Copel. Vamos vender, o que que é nosso? Como é que você imaginou? Cara, e lendo a entrevista do secretário de Finanças do Paraná, um cara que veio de fora e veio realmente para trabalhar, ser técnico, naquele primeiro momento que falou, todo mundo odiou o cara, e hoje você vê que o Paraná realmente tem dinheiro para investir. Então foi um cara que realmente deu certo no governo do Beto Richa também. O povo tem que ser explicado, aquilo que você sempre quer na Casa Civil, com esse grupo de estudo que você tem, de discussão, é passar para a sociedade que essa venda de ações da Sanepar, da Copel, não vai tirar da mão do Estado a maioria das ações que comanda essas duas estatais.
A lei ela é clara, a lei diz o seguinte: mantendo o controle acionário das empresas, o governo fica autorizado a vender o excedente das ações. O que que o governo vai fazer? Ele vai manter o controle acionário das empresas e vai vender o excedente das ações. Ao vender o excedente das ações, nós transformamos
em dinheiro.
E este dinheiro será voltado para a infraestrutura.
São 2 bilhões, né?
Em torno de 2 bilhões, eles são muito otimistas, eu acredito que vai dar 1,5 bilhão. E este 1,5 bilhão vai ser investido em educação, saúde e infraestrutura. Você veja o seguinte: nós estamos construindo aqui, terminando a UTI ali, que nós iniciamos a UTI aqui no Hospital
São Camilo, regional.
O regional, nós iniciamos essa UTI há 3 anos atrás. Agora nós estamos terminando a UTI. Era uma reivindicação antiga. Os hospitais do Paraná hoje, vários hospitais do Paraná, inclusive de União da Vitória, recebem subsídio do governo do estado, coisa que não é obrigação do governo, é obrigação do governo federal. Então, hoje várias entidades, hospitais filantrópicos do Paraná, que teriam certamente fechado as portas, mas o governo tem dado aporte para sustentar esses hospitais, porque o governo federal não cumpre com a sua obrigação. E só para entrar mais num assunto, a questão da dificuldade que nós estamos passando, nós temos hoje 200 milhões de reais a ver do FNDE, que são recursos de direito do governo do estado. E sabe para que servem esses recursos? Para construção e reformas de escolas. E está lá tudo retido em Brasília. Esperamos que agora, com o novo presidente da República, ele nos pague a conta.
Eu estava até vendo com relação, ainda voltando a Sanepar e a Copel, que o governo hoje fatura 200 milhões, mas que tem que investir nas próprias companhias em investimento da Sanepar e da Copel. Então o governo não ganha nada, está com um papel engavetado e pode fazer dinheiro, pô. Eu entendi assim. E tomara que o povo entenda assim.
Não, mas, mas é isso.
Ou não tem outra coisa.
Você fica com as ações, só para dizer que tem as ações, deixa a estrada ruim, deixa o hospital sem dinheiro, deixa as escolas se deteriorando. E nós estamos num momento de crise econômica. Então, os estados, outros estados, estão fazendo diferente. Eles estão vendendo ativos para saldar a folha de pagamento.
Essa é a diferença.
O Paraná não. O Paraná está se desfazendo de ativos para investimentos. É diferente o estado do Paraná com a situação dos outros estados. E as pessoas de boa vontade, que não têm cor...
Maldade, assim, né?
Que não tem cor partidária. Não tem cor partidária, ela não torce para um time. Uhum. Você nunca vai fazer um palmeirense virar corintiano, ou um corintiano virar palmeirense. Agora, as pessoas de bom senso, elas estão entendendo as medidas do governo.
Que bacana isso. Agora, Valdir, evidentemente, na pauta, um projeto espetacular voltado, efetivamente, né, à nossa população. Chegando aí, o ex-deputado federal, Ayrton Milado Rovedo. Tigre Drago, o Rei da Areia, apelidado por esse repórter. Mas um projeto realmente que mexeu com as escolas de todo o Paraná. Um projeto chamado Escola Mil, onde a própria comunidade escolar, está aqui o chefe do núcleo, o Ricardo Bunhaco, os diretores, professores, funcionários, pais, estão decidindo no que eles vão investir na escola. Uma coisa inédita para mim aí, que fui professor durante 35 anos, não tinha visto isso ainda.
Sabe o que ocorreu? O nosso secretário da Fazenda é uma pessoa extremamente técnica. E ele chegou um determinado dia, ele pediu uma reunião com o governador, estava o secretário de Planejamento, secretário de Administração, e o secretário da Fazenda e o chefe da Casa Civil. E o secretário da Fazenda disse: olha, nós temos que programar investimentos até o final do ano de mais 450 milhões, que nós temos possibilidade. E eu estava sentado lá e eu disse o seguinte: eu gostaria de reservar, desses 450, eu não quero muito, gostaria de ter 100 milhões para nós dar uma recuperada nas escolas do Paraná, fazer um mutirão, com participação, para nós fazermos um mutirão. E ali começou a se discutir: temos que recuperar as rodovias aqui, tem que terminar o hospital lá, e foi discutindo, e o governador chegou um momento seguinte: mas eu vou atender o pedido. Eu disse que o pedido não era só meu, era da Secretaria de Educação. Eu vou atender o pedido do Rossoni, porque o Rossoni me colocou como desafio. Ele vai traduzir isso em ações que vai movimentar o Paraná. E ele disse: eu quero dar esse desafio para o Rossoni. E ele nos autorizou investimentos de 100 milhões. O que nós fizemos? Fizemos uma reunião com a Secretaria de Educação e montamos uma equipe de trabalho, aonde nós mobilizamos as 1.000 escolas que foi estabelecido tecnicamente, sem nenhuma intervenção política, as escolas de maior necessidade. E quem estabeleceu a prioridade? Os pais, os alunos e os professores. Ocorreu aqui também na região aqui. Então, eles decidiram: a nossa escola, prioridade é medicina sanitária. A outra é a parte elétrica, a outra é a cobertura, a outra é a pintura, a outra é o muro que caiu, a outra é a cozinha, enfim. Eles estabelecem a prioridade, nós colocamos um engenheiro, e aqueles professores que tiver um engenheiro amigo, que puder fazer o projeto, também como participação voluntária, vai receber esses recursos antes. Então, no dia 27... nós vamos estar firmando esse compromisso com os diretores. E para mostrar a transparência do programa, nós queremos a participação dos pais, dos alunos, dos professores no bom investimento desses recursos. Então, deu uma boa repercussão. Prova disso que o governador disse o seguinte: ó, Rossoni, se continuar indo bem assim, eu te prometo mais uma etapa no começo do ano que vem.
Então, eu faço... Vai fazer as 2.200 escolas que nós temos.
Eu faço o desafio aqui a todos os professores. Se nós continuarmos trabalhando do jeito que estamos trabalhando, com os chefes de núcleo de todo o Paraná, e trabalharmos bem, nós vamos ter a segunda etapa do programa. Então, quem não entrou no primeiro, entra no segundo. E eu tenho certeza absoluta que, com a participação dos diretores, dos chefes de núcleo, está indo maravilhosamente bem. Prova disso que essa semana o governador disse: ó, Rossoni, vou ter que me curvar a sua proposta, e provavelmente vai ter a segunda etapa. Então, vamos trabalhar bem para ganhar a segunda etapa.
Sabe o que eu também achei que aconteceu, Valdir? O descaso que nós passamos durante esses 13 anos de desgoverno a nível federal. O povo sentiu que foi convidado para participar, pô. Eu vou lá na escola, vamos aumentar o banheiro, vou aumentar a cozinha, claro. Aquilo que você falou. professor, funcionários, pais, a comunidade escolar está se reunindo para discutir onde vai investir o dinheiro. O bacana foi isso, a população entendeu que, sendo chamada para participar, coisa que faz tempo que você não vê isso, Rossoni.
Não, e o que está ocorrendo? E aí tem olha o que ocorreu em São Mateus, daí a... como é que é o nome daquela empresa de cerâmica?
Incepa?
Incepa, daí a Incepa disse que não, a cerâmica nós doamos. É, claro que é uma cerâmica boa, mas de segunda. O outro participou com não sei o quê. O que que aconteceu? A escola vai multiplicar o dinheiro.
Você viu?
É o seguinte, eu também não esperava esse resultado. Uh-huh. Eu também não esperava esse resultado, mas acho que Deus me iluminou nesse momento e está dando um bom resultado.
Que bacana isso. Na área da educação ainda, eu achei interessante, essa semana, o pessoal comemorando aqui a Unespar, recursos teu como deputado federal, uma emenda que você apresentou, R$1 milhão para a Unespar, Campos de União da Vitória. Eu quero dizer ainda para a população que você teve uma reunião com o pessoal do Unespar, um problema mais grave, mais sério, envolvendo todos os campos, vamos começar com esse problema que teve com a Unespar. Problema de repasse de dinheiro, falei com o diretor aqui, o diretor disse, não é culpa dos deputados, não é culpa do Valdir Rossoni, deixou bem claro, e eu ainda deixei bem claro que a partir de agora tem que efetivamente se adaptar, né? Se adaptar com relação ao estado do dinheiro, você deixou bem claro isso. Nós, todo mundo vai ter que sofrer um pouquinho, em benefício efetivamente do coletivo, né, Rossoni?
Claro. Não, o que que ocorre? A questão da Unespar é dois casos. Nós tínhamos um problema de custeio da Unespar, e quando fala-se Unespar, não estamos falando apenas de União da Vitória, estamos falando de Paranaguá, Irati, Campo Mourão, Paranavaí. Tinha um problema que estava faltando recursos para custeio. Tinha um valor de 2 milhões para custeio, E é insuficiente. E não tinha, não havia Cristo que conseguisse acertar esse problema. O que que eu fiz? Sozinho eu não conseguia resolver. Eu chamei o secretário de Ciências e Tecnologia, chamei o reitor da Unespar, convidei os diretores dos campos, convidei o secretário da Fazenda e colocamos na mesa, e aí eles travaram um debate de informações entre quem paga e quem gasta. E chegamos lá num denominador comum, e estava presente lá os deputados. Estava presente lá os deputados. Estava o deputado Márcio Nunes, o deputado Tião Medeiros, cada um representando a sua cidade, o deputado Ulsin Bacri, o deputado Nelson Justo, que representa Paranaguá, mas naquele dia não foi, enfim, estava todos os deputados, eu também me protegi com a força dos deputados, e resolvemos. Ele concedeu um aumento de 50% do custeio, e acredito que nós quase vamos passar o ano com esses recursos que nós temos para o custeio. Está resolvido o problema do custeio. O que nós temos, na verdade, é um passivo do ano passado que vem rolando dentro da Unespar. Mas a questão do custeio. Então, quando tem R$1 milhão, esse R$1 milhão não tem nada a ver com o outro milhão. O R$1 milhão foi para custeio, que virá para a União da Vitória em torno de 200 mil de aumento de custeio. Aumento de custeio. O que ocorreu de R$1 milhão, Brits, e eu não falei para ninguém porque eu não acreditava. Eu, quando cheguei em Brasília, como eu fui deputado em 2015, eu não tive tempo de fazer emendas, porque a emenda você faz um ano anterior quando está fazendo o orçamento. Mas nós chegamos lá e foi feito um grande acordo que os deputados novos, que não tiveram tempo de fazer emenda, teriam 2 milhões e meio de emendas. 50% para a educação, 50% para a saúde. Eu, como não acreditava naquilo, o que que eu fiz? Eu vim unificar. Coloquei o 1 milhão e pouco, joguei na Secretaria de Saúde do Paraná, coloquei 1 milhão para a Unespar, e o restante eu coloquei na Secretaria de Educação do Paraná. e não contei para ninguém. Por que não contar? Porque essa história do político sair por aí prometendo, ninguém mais acredita, né, Brits? Porque...
O cara quer ver.
É, o cara quer ver. O milagre.
Verdade.
Fiquei bem quietinho. Tá, estou trabalhando as emendas de 2016, que essas são impositivas, a outra não era impositiva. Pasme. Bem no dia que nós tínhamos a reunião lá em Curitiba, 2 horas antes da reunião, eu recebo um telefonema do líder do PSDB, o Ibaçaria, dizendo: ó, Rossoni, eu estou aqui na Casa Civil com o Padilha, o xerifão lá do Temer, e nós estamos liberando as tuas emendas. Pô, eu quase desmaiei, né? Eu digo, não poderia ir uma boa hora. Ele disse o seguinte: você só precisa, tem aqui uma documentação que você precisa complementar, mas está liberado as tuas emendas de 2015. E aí que eu comuniquei o diretor aqui da Unespar, aqui de União da Vitória, dizendo: olha, milagrosamente, algo que eu não contei para ninguém, até porque eu achava que não vinha, agora vai vir. Então agora vai vir aqui R$1 milhão para a Unespar de União da Vitória, e este 1 milhão é da minha emenda de deputado federal. E ele, segundo o que o diretor disse, é o seguinte: ele precisa uns 300 mil para computadores. E 700 mil ele vai fazer um plano de aplicação. Certamente ele vai dar uma guaribada no prédio da Unespar, que vai ficar um luxo. Eu fico feliz porque eu não estou atendendo apenas a União da Vitória. Vem estudantes de toda a região, vem para a União da Vitória e eles vão ver o fruto do meu trabalho. E sabe por que que eu coloquei no prédio da Unespar, aqui de União da Vitória? Porque na primeira eleição que eu tive, Brits, que eu estava na frente do prédio, da cumprimentando as pessoas, e eu sentia que as pessoas passavam, pessoa que nunca tinha me abraçado, me abraçava, e eu digo: é capaz de eu ter uma surpresa nessa eleição. E, na verdade, eu fiz foi a maior votação da história do prédio aqui, da Unesco, para deputado federal nesta eleição, que eu fiz 177 mil votos. E eu, lá em Brasília, coloquei o dinheiro, sem nenhuma pretensão de querer aparecer ou querer mostrar. Não contei para ninguém, porque eu digo, eu não acredito, né, em Papai Noel. E agora eu vou poder atender a Unespar, coisa que nem eu esperava. Então eu divido essa alegria aí com todos os meus amigos, ouvintes e estudantes da
São Unespar. 3 mil estudantes, meu Deus do céu.
É, né? 3 mil estudantes.
na região toda. E quem está rindo à toa é o Wanderlei Garcia França, o reitor. Mas vou te dizer mais uma fofoquinha, que eu gosto de fofoca. Eu sigo um grupo de esquerda aí na rede social, e a primeira vez que eu vejo desgavar você... Digo, cara, homem, cozinha um... Pô, quando se fala 1 milhão, rapaz, pra mim, esse 1 milhão é 1 real. Meu dinheiro pra cacete, não, meu dinheiro imagina, pra encardica.
Bretes, nós tivemos que reunir o secretário da Fazenda, o secretário de Ciência e Tecnologia, todos os diretores dos campos da Unespar, o reitor, 6 deputados estaduais, para conseguir aumentar em 1 milhão o custeio da Unespar. E de repente cai do céu 1 milhão, que nem eu, como deputado federal, acreditava. Então, acho que
bacana isso, né, cara?
Tenho certeza que, da mesma
forma... Você acha que, além da capacidade tua como parlamentar, sorte também. Quem tem pouco pecado, Deus ajuda.
Eu acho que Deus não castiga quem não merece. Então, quando você recebe assim um puxão de orelha, uma coisa que dá errado na tua vida, você pode ter certeza que é um puxão de orelha que você está levando por alguma coisa que você fez de errado. Levei tanto puxão de orelha que quase não tenho mais orelha, porque eu errei muito na vida. E eu acho que eu cheguei numa fase agora da minha caminhada política. Eu não me considero de direita nem de esquerda, eu me considero uma pessoa de centro, que eu não tenho mais que estar brigando com direita, com esquerda. Eu já tenho uma personalidade formada. Eu não vou mais melhorar e nem piorar. Tenho 60 anos, comecei minha vida numa casa onde nasci com a minha mãe. Ele fechava os buracos com palha de milho para não bater vento no moleque aqui que tinha nascido, depois fui estudar fora de casa, depois vim para a União da Vitória, fui garçom aqui numa churrascaria gaúcha que tinha aquele ali, prédio perto hoje do SESI ali, né? Perto do SESI, na esquina do outro lado, ali eu era churrasqueira, ali não era churrasqueira, era garçom. Depois fui para Curitiba, morei na Riachuelo, quando a Riachuelo era o maior prostituição do... Porque era o lugar mais barato de Curitiba, eu fui para lá, né?
Sempre.
Eu morria na casa do estudante, morei na casa do estudante clandestino 6 anos, e eu tentei estudar, né? Aí voltei para Bituruna, professor e funcionário do Banco Real. Banco Real. E eu ganhava um bom salário, e eu nunca esqueço que daquele bom salário, professor e eu tinha 2 salários, então, eu ganhava duplamente. Eu comprei um Chevette amarelo. Aquilo era a mesma coisa que se tivesse comprado hoje um Porsche. Imagina, eu tinha o cabelo comprido, calça boca de sino, entende? Então eu tenho saudades daquele tempo, que a única coisa errada que tem na vida, Brits, não tem nada errado. Deus fez tudo completinho. Eu poderia só te dizer o seguinte, que a gente deveria aumentar a idade, mas não envelhecer. Você tinha que chegar aí nos 50, 55 e parar. Porque a hora que você aprendeu a viver, a hora que você aprendeu a respeitar, e eu hoje sou uma pessoa que, ao cumprimentar uma pessoa, ao olhar numa pessoa, eu sinto prazer. Quando você, às vezes, é muito jovem, você ainda não... muitos têm essa capacidade, mas você aprende com o tempo. Então, Brito, eu quero concluir aqui a minha participação no seu programa, pedir desculpas aqui para o chefe do Núcleo da Educação, que faz um excelente trabalho. Fiquei feliz, ele está fazendo um programa aí que ele deve falar sobre isso. Que é exemplo, os núcleos do Paraná estão copiando. Não, essa União da Vitória, ela é metida. Porque é o seguinte, ela produziu Aníbal Cury, ela tem bons exemplos em União da Vitória. Às vezes nós aqui, União da Vitória, nem mais veja União da Vitória abandonada. Olha, União da Vitória é uma excelente cidade, uma cidade bonita, uma cidade organizada. É lógico que nós não temos tudo aqui, mas ela é uma das melhores cidades que o Paraná tem. Claro, estamos numa crise e o setor madeireiro é muito atingido, porque nós somos fabricante de porta e a construção civil, uma queda vertiginosa, mas pode ter certeza que nós moramos numa boa cidade. E nós temos que lutar, porque a economia avance, porque há 2 anos atrás nós não tínhamos desemprego em União da Vitória. E hoje nós estamos com volume de desemprego. Então, eu tenho dito sobre o governo Temer.
Eu
não sou PMDB.
Ele também não me representa, porque
eu não votei nele. Quem votou nele foi o PT e o PMDB. Quem votou na Dilma e no Temer, o PT agora quer derrubar o Temer. Mas eles votaram no Temer. Nós não votamos em nenhum deles. Agora, eu não torço pelo Temer. Eu torço pelo Brasil. Eu quero que o Temer vá bem. Porque se ele for bem, o Brasil vai bem. Se o Brasil vai bem, os meus amigos que estão desempregados terão emprego. Entende? Então eu torço por isso, agradeço.
Eu queria te perguntar mais uma com relação ao governo federal, Valdir. Na realidade, a gente está vendo agora vandalismo, cara. Os caras quebrando banco, quebrando janela, coisa que no Brasil a gente tinha que tentar dar uma força maior para o governo que está aí, para o Michel Temer. Aquilo que você quer, você não votou nele como eu não votei, mas acreditar que ele possa tentar modificar a situação econômica do país, dando emprego para nossa gente e tentando arrumar a casa. A gente sabe que não é fácil, né, Valdir, num curto prazo de tempo. Mas essa bandalheira que está acontecendo em várias partes do país, inclusive nas grandes cidades, uma coisa que não devia acontecer, né?
Mas veja o seguinte, eu recebi no Twitter, e eu sou um homem de redes sociais, quero até fazer um convite a todos os meus amigos que estão me ouvindo, eles podem entrar na minha fanpage. Entra lá, pra você ter uma ideia, terça-feira de noite eu cheguei cansado em casa, tomei um banho, vesti o pijama, deitei na cama e muita gente falando comigo aqui e eu não aguentava mais responder, porque escrever é difícil, entende? Eu digo, vou entrar ao vivo nesse Facebook aqui. Você sabe quantas pessoas falaram comigo? 3.400 pessoas. Foi fantástico. Então eu quero pedir aqui para os meus amigos aí que quiserem ter contato, participação no meu trabalho, sugestão, crítica, vamos participar do meu Facebook e da minha fanpage. Mas veja o que um cidadão brasileiro escreveu num jornal, e eu tomei nota aqui. Muitos brasileiros não votaram em Michel Temer, mas torcem para que ele faça um bom governo. Outros votaram em Temer, mas torcem e farão de tudo para que ele faça um péssimo governo. Muitos brasileiros querem que Temer tenha sucesso em seu governo para o bem do Brasil. Outros querem que o seu governo fracasse para o bem do seu partido. Então essa é a verdade. Aqueles que votaram na Dilma e no Temer querem que o governo do Temer vá mal para benefício do seu partido. Nós que não votamos no Temer, queremos que o Temer vá bem, porque se o Temer for bem, o Brasil vai bem. E todos os brasileiros ganham com isso. É para todos refletirem o momento que nós estamos vivendo. Verdade. Porque essa história não tem motivo de estar fazendo baderna.
Não.
Porque o cara nem começou a governar. Verdade. Ainda. Você vai me dizer, o Temer é bom? Se ele fosse bom, eu teria votado nele.
É,
se eu gostasse dele, eu teria votado nele. Não é do meu partido, mas o que o PSDB está fazendo? Está entregando o apoio de 54 deputados para ele fazer as reformas. E nós deveríamos de boicotar o Temer. Por quê? Ele se uniu ao PT, não ao PSDB. Se ele estivesse unido ao PSDB, o PSDB teria ganhado a eleição do presidente da República. Mas nós não estamos olhando as próximas eleições e nem a vida do PSDB. Nós somos daquele tipo de brasileiro que torcemos para o Brasil, seja ele quem for o presidente da República.
Para finalizar, gringo grosso que se libituna, está com barriga aí, rapaz do céu. Não, coisa que ele nunca teve, rapaz. E de repente me faz quase 40, 50 mil votos em Curitiba, rapaz.
Verdade.
Que coisa louca, olha, né, cara?
Aquele foi fruto do trabalho que eu fiz na Assembleia, né? Aquele trabalho deu uma repercussão no Paraná inteiro, e aonde eu vou eu encontro pessoas falando do trabalho. Foi um trabalho difícil. E eu quero dizer que eu estou sofrendo as consequências ainda daquilo. Por quê? Cada enxadada que eu dei lá, que foi dado na Assembleia, eu arrumei um inimigo. Para você ter uma ideia, hoje eu estou sofrendo 11 investigações de denúncias de funcionários da Assembleia. Por que funcionários? Aquela pessoa que tinha um super salário, que tinha a família inteira trabalhando, que ganhava e não trabalhava, eu mandei embora. Eu fiz a faxina. Essas pessoas, aonde eles foram? No Ministério Público. O que ocorreu? Ao ir no Ministério Público, o Ministério Público é obrigado a abrir uma investigação, um procedimento. Então, eu cada semana estou no Ministério Público lá prestando informações. Mas eu não tenho nenhum problema de prestar informações e me arrependo do que eu fiz. Não me arrependo do que fiz. Agora, não sei se o que eu sofri. Esses dias eu fui dar um... voluntariamente, nem fui, tinha sido convocado ou intimado, mas eu fui voluntariamente no Ministério Público, e daí a senhora do Ministério Público me disse o seguinte: é, sua filha esteve aqui, muito simpática ela. Daí eu disse: mas se a senhora soubesse a raiva que ela estava da senhora, a senhora não chamava de simpática. Porque o que aconteceu à minha família? Nós, quando eu era presidente da Assembleia, era ameaça de sequestro de filho, dos netos, tiro em carro, eu não apanhei em restaurante de pessoas, porque lá em Curitiba tem uns bunha, desculpe a palavra, que perderam o emprego, e quando me encontravam no restaurante, eles me maltratavam. Um dia, um cara estava meio bêbado, quis me agredir. Então, nós sofremos muito, um ano e pouco. E aí, de repente, teu filho, tua filha, sendo intimado, é claro que te causa indignação. Eu só disse para ela, digo, só falta eu ser preso, que fiz a faxina,
E os caras voltaram tudo trabalhar.
Não, e os caras voltaram tudo trabalhar, voltaram a ter super salário, a terem a família inteira empregada. Então é o seguinte, mas cada um no seu papel, cada um defendendo seus direitos, e vamos seguir em frente. Betis, um abraço.
Um abraço.
Um abraço a todos, aos amigos da técnica, ao Kaique, a você, Bunhaco, para mim um prazer. Vocês devem estar sentindo a alegria, a satisfação.
Cara, que eu tô sentindo. Fazia tempo que eu não via você assim com essa tesão.
Eu estou fazendo o que eu estou junto com o governador, tem um desafio. Nós temos uma situação financeira equilibrada no estado do Paraná, diferente dos outros estados que estão falidos, e os paranaenses vão começar a perceber que nós estamos no caminho certo.
Um abraço. Já voltamos com o Ricardo Bunhaco.
Mando dizer numa flor, mando uma estrela avisar que o velho amor acordou. Se não puder esquecer, basta dizer por aí. Quando você sussurrar, meu coração vai ouvir. Esquecer é difícil demais, ninguém é capaz, se amou um pouquinho. Esquecer você nem pensar, e quando eu tentar que eu morra sozinho. Mando dizer uma flor, mando uma estrela avisar que o velho amor acordou. Se não puder me esquecer, basta dizer por aí. Quando você sussurrar, meu coração vai ouvir. Esquecer difícil demais, ninguém é capaz, se amou um pouquinho. Esquecer você nem pensar, e quando eu tentar que eu morra sozinho.
Não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me acostumar olhando assim nos olhos seus. fica nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores sem pão são aves de verão, se tens que me deixar. E seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas no olhar. Só Deus me machuca, o inferno vai passar e apaga a cicatriz. Eu sei guardar a minha dor, que apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores sem pão são aves de verão, se tens que me deixar. Que seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas molhar. Só Deus me machuca, o inferno vai passar e apaga a cicatriz. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores sem pão são aves de
verão. Como é que você foi embora sem dizer pelo menos
Apresenta o Samba no Rádio.
Minha alma é bamba, meu nome é samba. Eu sou brasileiro, eu sou do Brasil, mas sou conhecido no mundo inteiro. Hoje eu toco na noite, na roda, cidade e favela, na laje e na tela. Eu sou lalaiá da galera, pela onda do rádio eu sou. Lalaiá de alegria no rádio fazendo folia, alegrando sua noite, animando seu dia, no rádio mostrando a minha magia. Pela onda do rádio, eu virei popular pra sua vida na
pela onda do rádio,
eu virei popular, vem comigo sambar. Pela onda do rádio.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Bora, Jair Nunes, programa Lida Jesse acontece nesse horário, programa Linha Aberta. Lógico que não sou eu, só sou o showman desse programa, é um programa que tem 40 anos nessa emissora. Eu sou apenas um mero apresentador, porque quem dá o show são os nossos convidados. Não se esqueça da festa da Etnia, tem desfile Ricardinho Silveira. Se você quiser entrar agora, você pode entrar bem devagarinho, viu, Ricardinho Silveira? Mas tem festa das Etnias lá na Estação União, o grupo germânico Gudleben. Vai ter lá cookie, pastel, doce, strudel, tem comida japonesa, tem Associação Cultural Posca Brasileira, Carol Voitila. Eu vou lá, rapaz, tem lá um tal de Golobik, não sei se é isso que fala, polacada, hein? Mas é o charutinho do repolho, esse eu gosto. Vai ter pirogo, torta, docinho, sonhos e bebidas, o Rancho São Jorge vai botar salgadinho, polenta frita e chope, mas não esqueça da linguiça em cima da polenta. O Circo Aliquim vai fazer uma comida americana, hot dog, cheeseburger, refrigerante, patati, patatá. A Associação de Artesão de Ponto União vai estar lá com artesanato. O Instituto Cultural Guineão de Itania Alemã vai estar lá com o tradicional grupo, rapaz do céu. Blackwood, shopping, refrigerante e água. Vai estar todo mundo lá. Vamos lá, Ricardo Silveira. Agora você pode entrar devagarinho, que o Ricardo Brunhago vai deixar você falar um pouquinho, o Ricardinho Silveira. Bom dia, meu irmão, é você de qualquer ponto da cidade.
Bom dia, Brunão, bom dia a você que acompanha a programação da Rádio Cultural. Estamos ao vivo aqui na área central do município, acompanhando nas movimentações as festividades alusivas aos 99 anos de Porto União. Desfile a parada festiva da Brunão, transcorrendo da melhor maneira possível. Uma aglomeração de pessoas neste momento aqui na área central, na Praça Hercílio Luz, mais precisamente, né? Que é o encerramento, a dispersão dessa parada festiva, que inicia na rua 7 de setembro e transcorre até chegar aqui na Praça Hercílio Luz. Entidades várias aqui de Nova Vitória e também Porto União participando e daqui a pouquinho se dirigindo também para a festa das etnias, que acontece ali no espaço da Estação União. Podemos observar a presença de autoridades aqui do município, prefeito Anísio de Souza, também comandante Souza e Sá, do quinto MEC do município de Porto Real. Uma grande festa, mesmo com o tempo fechado, as pessoas se deslocaram aqui à área central de Porto Real, acompanharam seus familiares, enfim, participando do desfile e, claro, prestigiar a mais uma edição da festa das etnias, que prossegue até as 21 horas. Nesse momento, podemos observar a presença do MEC de Porto Real, participando também dessa parada festiva no aniversário do município de 99 anos, próxima segunda-feira, mas a festividade está acontecendo neste sábado e também na próxima, dia do aniversário do município, com a inauguração do monumento João Pessoa. Direito de destaque no momento, então vou voltar com você para os estúdios. Daqui a pouquinho, outras informações que acontecem na festividade do aniversário de Porto Real. Volto com você.